Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículo número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, do grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aleluia. Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei da glória e Senhor da igreja, Alabaxéia, Sandalabaxuriandalás. Papai, buscamos a Ti mais uma vez, Senhor, rogando que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, da glória, Pai, agora, Senhor, agora, Senhor, agora, Senhor, agora, Senhor, da glória, derramando óleo sobre cada vida que aqui está, Senhor. Derrama Teu óleo precioso na nossa mente, no nosso ouvido, Senhor, para que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua voz agora, Senhor, voz maravilhosa, Senhor, e calabaxéia sandalaste, bobricliastra churiandalabaxéias, voz de poder, Senhor, da glória, Pai. Glorifica o Teu santo nome, Senhor, através desta palavra, Senhor, da glória, Pai. Nos ensina, Senhor de Nazaré, Pai. Toma agora, Senhor, eu te peço a minha mente, Senhor, o meu coração, Senhor de Nazaré, Pai, para que eu ouça a Tua voz agora, Senhor, e proclame a Tua grandeza. Rachuribicambalabaxéias, glorifica agora o Teu santo nome, Jesus Cristo, aleluia. Deus seja louvado, exaltado, e Deus seja glorificado, aleluia. Graças a Deus, meu Senhor, diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, que palavra linda, né? Que palavra maravilhosa. Jesus Cristo veio nos dizendo, né? E é interessante, eu estava meditando, inclusive durante o louvor, estava meditando, né, na grande obra que Jesus Cristo fez no universo. Porque para Jesus, como um homem, como um profeta poderia vir ao mundo se não fosse o Filho de Deus e dizer palavras que pudessem assim ter tanta autoridade, ter tanto poder? Porque quando Jesus falava, era Deus falando. Quando os profetas falavam, eles falavam em nome de Deus. E somente realmente Jesus, em vindo ao mundo, poderia mostrar e dizer palavras como estas que ele disse aqui, neste pequeno trecho, em toda a Bíblia, né, que pudessem edificar tanto, que pudessem ensinar tanto, que pudessem glorificar a Deus tanto. Eu sempre falo, irmãos amados, a Bíblia, ela é um grande manual de vida, um grande manual de vida para nós, e nós devemos observá-la como tal. Porque o poder de Deus se manifesta nesta palavra, como sempre. O próprio Senhor Jesus disse nesse texto que nós lemos, ele falou assim: eu não vim revogar as palavras de Deus, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. E ele falou, né? Jesus falou assim: antes que passe o mundo, nenhum i ou tio desta palavra deixará de se cumprir. Eu creio que esse texto já seria motivo suficiente para você pegar essa palavra aqui
e falar que daí o presbítero Alain falou lá no culto, lá no ateliê Coração de Pano, né? Comer a Bíblia. Comer a Bíblia. Comer esta palavra. Porque ela se cumprirá na sua plenitude. Toda ela, conforme o Filho de Deus, aquele que é Deus e que tem a autoridade de Deus, disse para nós nesse pequeno trecho da palavra do Senhor que nós lemos aqui. Portanto, você se alegre, porque Jesus falou coisas maravilhosas, coisas tremendas, e essas palavras, elas foram designadas, entregues para você. Uma vez os sacerdotes, os fariseus que Jesus citou aqui, mandaram os soldados prenderem Jesus. E os soldados foram prender Jesus. Foram, ouviram Jesus pregando, falando, ministrando às multidões. E eles voltaram de mãos vazias e os sacerdotes perguntaram para os soldados: cadê o homem? E eles disseram, os soldados olharam para os sacerdotes e disseram assim: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem. Essas são as palavras de Jesus. Ninguém jamais falou como ele falou. Ninguém jamais ensinou como ele ensinou. Ninguém jamais mostrou a plenitude de Deus como ele mostrou. E ninguém jamais, em toda a Bíblia, pôde dizer de forma tão clara, tão objetiva e tão certa daquilo que acontecerá conosco e de como nós vamos alcançar a glória de Deus e de como nós vamos alcançar a vida eterna e de como nós vamos vencer este mundo. Aleluia. É uma obra completa aquilo que Jesus fez. Eu gostaria de chamar a atenção, irmãos, começando aqui pelo último versículo que nós lemos. Jesus disse assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eu vou repetir: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eu não sei se você sabe, mas os escribas eram homens que tinham completo conhecimento da palavra de Deus, porque na época de Jesus Cristo já existiam os livros, já existia o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, já existia o livro dos profetas, ou seja, o Velho Testamento já existia, e ele era escrito em papiros, em rolos, e quem escrevia esses papiros e esses rolos eram os escribas. Os escribas pegavam as escrituras originais e escreviam, né, e copiavam. Eles copiavam os versículos, eles copiavam a palavra de Deus. Portanto, eles eram extremos conhecedores da palavra do Senhor, do Velho Testamento, da lei, do pensamento de Deus, das promessas de Deus, dos alertas de Deus. Os escribas eram expertos nesta palavra. Os fariseus, eles eram uma religião, assim como os saduceus. E os fariseus, eles eram a religião que estava dominando ali Israel. Os sacerdotes, na sua grande maioria, eram fariseus. E eles tinham inúmeras doutrinas. E eles tinham o templo. E eles tinham as sinagogas. O templo é onde se ministrava sacrifício, levavam os animais para serem sacrificados, para que o pecado do povo fosse expiado. E as sinagogas eram os lugares onde as pessoas iam meditar na palavra, iam orar, buscar a Deus. E nós entendemos que essa palavra de Jesus Cristo, ele é um grande ensino para a igreja de Deus hoje, para as vidas que estão na igreja, quanto mais para as pessoas que estão longe de Jesus, porque Jesus está dizendo aqui, olha, os expertos, os sacerdotes, aqueles que conhecem, aqueles que têm autoridade, aqueles que ministram sacrifícios, aqueles que ministram adoração a Deus, né? Se a sua justiça não exceder em muito as justiças dele, as justiças que eles praticam, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus disse que a porta é estreita que leva ao reino dos céus, e larga é a porta que leva à perdição. Se nós olharmos as palavras de Jesus, irmãos, nós vamos entender que conquistar a vida eterna, conquistar o reino dos céus, é algo que tem que ser buscado e vivido. Não é de qualquer jeito, não é porque nós conhecemos a Bíblia, não é porque você conhece a palavra de Deus, ou não é porque você simplesmente vai à igreja todo domingo, ou todos os dias que tem culto na igreja, não é por causa disso que você tem o direito, que você conquista o reino dos céus. O próprio Senhor Deus, eu sempre falo aqui, um dia Deus disse ao seu povo, Deus estava triste com o povo de Israel, porque o povo de Israel ia sacrificar animais a ele por ritual, né? O povo de Israel ia lá entrar na presença dele porque era obrigado a entrar, segundo a mente deles. O Senhor falou assim: quem é? Quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? Deus não deseja que você venha à igreja para entrar e sair do mesmo jeito. Deus quer que você venha à igreja para que a igreja seja um lugar onde você sente a presença de Deus. Deus quer que você venha à igreja para você aprender um pouco mais de Deus. Deus quer que você venha à igreja para adorá-lo, para dizer que você o ama, que você o deseja, que você o quer e que você reconhece Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Nós não devemos vir à igreja achando que vir à igreja é um momento difícil, é um momento de obrigação. Nós devemos vir à igreja com alegria, com prazer. Eu diria para você que o domingo deveria ser um dia de grande expectativa de você poder vir à igreja, porque é dia de culto, é dia de adoração a Deus. Deveria vir esse sentimento logo de manhã, você falar assim: oba, hoje tem igreja, ao invés de você falar assim: hoje tem igreja, hoje tenho que ir na igreja. Não, devemos expressar um sentimento verdadeiro a Deus, não mentiroso, que Deus conhece o que está no teu coração. Deus hoje sabe o motivo pelo qual você está aqui na igreja. Eu não sei. Deus sabe o que te motivou vir à igreja hoje. E eu louvo a Deus por causa disso, porque jamais ninguém poderia enganar a Deus. E eu gostaria de te mostrar e te dizer que você deixe brotar o verdadeiro sentimento de adoração a Deus, porque Jesus falou: é desses que eu procuro os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Nós devemos transformar a igreja num lugar de alegria e de culto, de adoração ao Senhor, que eu creio que é o teu espírito. Eu creio que é aquilo que você tem no teu coração. E se você não exerceu isso hoje, é porque talvez você não tenha tido um momento de entrega no dia de hoje ao Senhor, conforme o Senhor tanto desejaria. Você lembra? Um dos pontos da lei de Deus é que o homem não poderia trabalhar no sábado. Você lembra disso? Deus falou, né? O homem vai trabalhar 7 dias e no sábado ele vai descansar. E a Bíblia diz que o sábado deveria ser um dia de meditação na palavra e um dia de louvor nos lares. É isso que dizia a lei de Deus. No tempo de Moisés, estabelecido no tempo de Moisés, é que valeu até a vinda de Jesus Cristo. Deus disse: 7 dias trabalharão e no sétimo dia, aliás, 6 dias trabalharão, perdão, 6 dias trabalharão e no sétimo dia Vocês separarão um dia para meditar na palavra de Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus.
E eu, obviamente, o apóstolo Paulo, ele veio e mostrou que a nossa vida, ela não pode ser julgada pelas festas nem pelos dias que nós guardamos. Mas eu queria dizer que Deus, ele não muda, o coração de Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre, o mesmo eternamente. E a vontade de Deus, o desejo de Deus é que você separe momentos na tua casa, no dia que você tem de descanso do seu trabalho, para ler a Bíblia, para você louvar o Senhor, para você adorar a Deus. Deus quer fazer parte da tua vida. Deus quer fazer parte da tua casa, do teu lar. E para Ele fazer parte da tua casa, do seu lar, você precisa ali estar o quê? Motivando-o a estar, lendo, meditando para que Ele fale contigo, adorando para que Ele venha se revelar a você com unção na sua casa, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. E eu sempre critico as pessoas virem para a igreja de qualquer jeito. Eu sempre oriento os obreiros, principalmente o ministério de louvor, que na sua própria casa se consagrem antes de vir à igreja, apresentando a Deus o que será ministrado aqui no púlpito, que é um lugar de poder e de unção. Que se consagrem, que orem, que apresentem a sua vida, que leiam a Bíblia para que Deus fale contigo, para que você talvez possa ministrar ao Senhor aqui durante um louvor. Porque o coração de Deus é o mesmo, Deus não muda. Deus não muda. E é interessante, irmãos, eu vou pregar a palavra de Deus até o dia que eu morrer. Não sei como eu vou pregar, não sei quando eu vou morrer. Não sei também se eu vou estar velhinho, se eu vou estar novo, não sei. Eu vou pregar a palavra de Deus até o dia que eu morrer. E a palavra de Deus, ela é revelada. A palavra de Deus ela é revelada, eu não posso omitir aquilo que diz a palavra de Deus. Queira a igreja, goste ou não goste. Queira a igreja, concorde ou não concorde. Eu não posso omitir aquilo que a Bíblia fala. Eu não posso omitir aquilo que Deus escreveu. Eu não posso omitir aquilo que Jesus falou. Eu não posso omitir as palavras verdadeiras e fortes. E fortes da palavra do Senhor. Porque a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo e como martelo que despedaça a pedra. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Quando Jesus fala palavras tão fortes como essas, eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de lançar para dentro de mim e falar assim: eu preciso não ser igual aos escribas e fariseus, e preciso ser igual àquele que Jesus Cristo disse que eu deveria ser. Porque as pessoas hoje, as pessoas hoje têm uma tendência a olhar Deus, irmãos, a olhar Deus não como um Senhor, como autoridade das suas vidas, mas a olhar Deus como o Criador dos céus e da terra, que está separado de nós, e que olha para nós e aceita qualquer coisa, e aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Um exemplo disso, eu vou lembrar a igreja de novo, é o sacrifício de Abel e Caim. Ambos sacrificaram, ambos apresentaram a Deus sacrifício. O de Abel foi aceito porque foi assim o melhor que ele pôde oferecer. O de Caim foi um sacrifício de obrigação, ele não sentiu aquilo, ele fez porque tinha que fazer, era obrigação dele fazer, porque Deus tinha dito que ele tinha que fazer. Deus não aceitou, é como se ele não tivesse feito. A própria Bíblia diz que ele rejeitou. E Caim ficou bravo. E Deus falou assim: por que você ficou bravo, Caim? Se você agisse certo, você seria abençoado. Como você não agiu certo, você não foi recebido. É a nossa vida.
As pessoas querem alcançar Deus, querem alcançar Deus sem oferecer o que está no coração de Deus. Não é o que está no seu coração. Você não adianta você querer tratar Deus do jeito que você acha. Você tem que tratar Deus como está na Bíblia. Você tem que tratar Deus como Ele ensinou. Você tem que tratar Deus como Jesus falou. Não adianta você querer achar que Deus vai aceitar as suas desculpas. Porque Deus não vai aceitar, porque a palavra dEle é a autoridade máxima sobre todas as coisas. E eu sempre falo, Deus não vai pegar um que segue e o outro que não segue e tratar da mesma forma. Jamais fará. Você pode falar para Deus, olha, Senhor, eu sei que eu estou pecando contra Ti, que já é uma grande... já é um grande sinal de decadência, já é um grande sinal de maldição. Quando você fala assim, Senhor, eu sei que eu estou pecando contra Ti, já é uma conversa meia torta para Deus. Se você sabe que você está pecando, então pare de pecar. Começa por aí. Começa, ah, eu sei que eu estou pecando contra Ti. Se você sabe, então por que continua? Se você sabe, então por que que não para? Se você sabe, então, por que que não para e depois entra na presença de Deus dizendo, Senhor, recebe o meu louvor e a minha adoração como Tu tens pedido. E é interessante, porque as pessoas acham que Deus é bobo. As pessoas acham que Deus pode ser convencido. Quando Deus jamais será convencido, Deus vai julgar como juiz. Ele próprio falou... Por acaso não fará justiça o juiz de toda a terra? E nós temos que olhar isso, entender isso, captar isso e avançar naquilo que Deus disse. Jesus falou, é lei. Você que sabia disso? Jesus falou, é lei. Ah, mas é mesmo? É lei. Jesus falou, é lei. Não tem outro. Não tem um maior que ele possa falar assim, não, eu vou, ele falou errado. Não, ele falou, é lei, virou lei. O mundo, o universo segue, irmãos. O diabo segue, as trevas seguem, o inferno segue, os anjos do céu seguem, as estrelas seguem, o universo todo segue. A palavra do Senhor vira lei. Todos se sujeitam. Não há algo que possa ir contra a palavra do Senhor. E nós temos que entender, buscar, avançar e conquistar, irmãos. Conquistar, eu sempre falo. O crente tem que conquistar as bênçãos. Conquista como? Obedecendo a Deus. Simples. As bênçãos já estão determinadas. As bênçãos já estão determinadas. Você só tem que conquistá-las. Como Josué conquistou as diversas cidades em Israel. Deus disse para Moisés, eu estou dando tudo que você vê com os olhos, eu estou dando para o meu povo. Olha para lá, olha para cá, olha para trás, olha para frente, aonde o teu olho alcançar, eu estou dando ao meu povo. E ele falou para Josué, Josué, conquista. Josué teve que lutar para conquistar. Deus tinha dado, através da vitória, através da bênção. E assim a tua vida. É assim a tua vida. Se esforce. Sem esforço você não vai conseguir ser fiel a Deus. Se esforce. Se esforce, seja fiel. Para que você seja abençoado. Para que você tenha unção de Deus. Para que você sinta o Espírito Santo de Deus. Para que você receba dons espirituais. Dons espirituais. Dons espirituais. Inclusive eu queria falar aqui, ia deixar para falar no final do culto. Mas Felipe, Deus me revelou hoje aqui que você vai ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Deus vai derramar um óleo tão grande sobre a tua vida. Você vai pregar a palavra do Senhor. Né? Por mais difícil você ache isso, é? Mas você vai no tempo de Deus, não no meu, mas no tempo do Senhor. As coisas do Senhor, elas são certas no tempo certo. Mas elas são. Sempre serão. Aquilo que o Senhor falou acontecerá. Sempre. O Senhor Jesus falou algo muito importante aqui também, irmãos. Esse texto gostoso que nós lemos aqui, né? Jesus falando para as pessoas, né? Eu queria que você imaginasse Jesus falando contigo agora. Imagina o Senhor na sua frente aí. Não eu. Jesus, vós sois o sal da terra. E o Senhor depois falou, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Por que será que Jesus falou isso? Jesus estava falando com aqueles que são fiéis. Jesus estava falando para aqueles que serão pessoas nesse mundo que testemunharão, que testemunharão a glória de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Você testemunhará a obra do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E por que sal? Porque o sal tempera. O mundo é sem sal. O mundo é, sem Deus é sem sal. O mundo sem sal não vale nada. O mundo sem sal não tem gosto, não presta. Mas quando se coloca sal, se torna apetitoso, se torna gostoso, se torna agradável. Por isso você é o sal da terra, você tempera o mundo. Você tempera o mundo, você dá valor ao mundo. O mundo, através da tua vida, se torna diferente. E por causa do sal da terra, Deus não consome o mundo. Por causa da tua vida, Deus não consome o mundo. Mas Jesus fala, se o sal se tornar insípido, ou seja, se o sal se tornar sem gosto, para que ele serve? Ele serve para ser jogado fora. Diz o Senhor, para ser jogado fora. Nós, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, pessoas que conhecem Deus, são o sal da terra. Ou seja, nós testemunhamos Cristo aqui, por isso nós somos diferentes. Não é porque nós não somos melhores que ninguém, mas nós somos diferentes porque nós honramos Deus com a nossa atitude, com o nosso coração. Por isso Deus honra a terra, por isso Deus, né, alimenta a terra. O próprio Senhor Deus disse no livro de Malaquias que Ele manda a chuva para o ímpio e para o justo, que Ele faz nascer o sol para o ímpio e para o justo, porque estão juntos por causa do sal. Deus abençoa. Por causa do sal, Deus abençoa. Eu vou dizer para você o seguinte: talvez a empresa que você trabalhe seja bem sucedida por tua causa. Mas pastor, eu sou um simples faxineiro por tua causa. Aquela empresa pode estar sendo abençoada. A tua rua, a rua da tua casa, por tua causa, aquela rua pode estar sendo abençoada. Por tua causa, porque ali brilha a luz do Senhor. Porque ali a luz do Senhor vai chamar a atenção. Porque as pessoas vão querer o sal. Porque as pessoas vão querer ver a diferença. Porque as pessoas virão e entenderão que necessitam daquilo. Porque aquilo é diferente. Porque aquilo na sua vida é diferente daquilo que existe no mundo. Por isso é o sal. E o sal não pode perder o sabor, senão ele é lançado fora e pisado pelos homens, diz o Senhor. Como é que é ser sal? Não adianta você ser sal, irmão. Eu já vi crente que bate na mulher, eu já vi crente que rouba, eu já vi crente que xinga, fala palavrão. Eu já vi crente que dá um péssimo testemunho. Um péssimo testemunho de Deus. Esse é difícil ser sal. As pessoas até falam assim: para ser sal que nem esse, eu prefiro ser insípido. Para ser crente que nem esse, ainda pergunta: onde é a igreja dele para eu não ir? Dá mau testemunho para Cristo e para a igreja. É? Não pode. O próprio Senhor diz assim: ó, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você entendeu o que Jesus falou aqui? Deus falando: brilhe as vossas obras, para que as pessoas vejam em você Deus, para que as pessoas vejam a glória de Deus sobre a sua vida. Glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus falou: vocês são a luz do mundo, e não se esconde uma luz. O Senhor falou que a luz, ela tem que ser colocada em cima, para que ela ilumine todo o local, porque se ela for colocada debaixo de uma cama, por exemplo, não vai iluminar nada. A tua luz tem que brilhar, você tem que ser aquele que testemunha, você tem que ser aquele que fala, você tem que ser aquele que não peca, você tem que ser aquele que dá testemunho de Deus, para que as pessoas te enxerguem como luz e não como trevas. Eu sempre falo, né? Vou falar aqui de novo. Se você pegar um lugar muito escuro, completamente fechado, lacrado, você não vai enxergar nada. Aí você faz um furinho na parede, um furinho pequeno, e fora existe luz. O que vai acontecer nesse furinho, irmãos? A luz vai fazer o quê? Avançar dentro das trevas, e vai fazer o quê por onde ela passa? Consumir as trevas. Vai consumir a escuridão, aquele facho de luz. Por onde ela passa, ela consome a escuridão. É como se ela consumisse, né? É muito interessante. Se aqui na rua está tudo claro, né? Se a gente apagar aqui as luzes, quando acende a luz, é que a velocidade da luz, ela é extremamente rápida. Mas quando nós acendemos a luz, se nós tivéssemos uma câmera hiper mega blaster de gravação, e nós conseguíssemos colocá-la em super hiper câmera lenta, nós viríamos a escuridão sendo aniquilada aos poucos pela luz que é acesa, né? Você viria assim, a luz consumindo. É que a luz é muito, a velocidade da luz é altíssima, então nós não percebemos. É como se simplesmente aparecesse a luz, mas a luz consome a escuridão. E é assim a tua luz. A tua vida não pode ser trevas, porque você é luz. Simplesmente é impossível, irmãos. Não existe comunhão da luz com as trevas, porque a luz aniquila as trevas. Se você é luz, as trevas fogem de você. Se você é luz, as trevas não ficam. Ela não pode ficar. Não tem jeito dela ficar. É impossível dela ficar, porque a luz consome. A luz consome a escuridão. A luz consome as trevas. E esse é você, luz do mundo. Não se esconda, porque se você se esconder, a tua luz não vai brilhar. Conforme o Senhor disse, o Senhor falou assim: olha, não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, uma cidade, você não consegue escondê-la se ela ficar sobre o monte. Todos a verão. E ele falou: nem se acende uma candeia, ou seja, uma luz, para colocá-la debaixo de uma árvore, antes, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Aonde você vai, a luz de Cristo te acompanha. Por isso que eu falo, irmãos, aonde você vai, Deus abençoa. Se você vai morar num lugar, Deus abençoa a região, porque a luz, ela não fica ali, ela se estende. Ela se estende, a região. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor. O testemunho não era do pastor, o testemunho era de um homem. Ele tinha uma casa, ele não era convertido, ele tinha uma casa para alugar. E ele alugou a casa para um pastor e a sua família. E ele tinha no fundo da casa um pé de abacate, um abacateiro, que não dava abacates. E o homem foi lá, quando fechou lá, estava mostrando a casa, falou assim: ó, eu vou mandar cortar esse abacateiro aqui, porque ele não dá abacate há anos. Aí o pastor falou para ele assim: não, você não vai mandar cortar o abacateiro, porque eu vou morar aqui e ele vai dar abacate. Eu vou alugar a tua casa e essa árvore vai dar abacate. O homem alugou a casa. Segundo o testemunho desse proprietário, porque o testemunho era do proprietário, ele ficou com aquilo na cabeça. Aquilo na cabeça, chegou na época da abacate, ele falou: vou visitar a casa. Vou visitar a casa. Aí chegou lá, deu uma desculpa qualquer, foi visitar a casa, pediu para entrar. Quando ele olhou no abacateiro, cheio de abacate. O que o homem fez? Perguntou para o pastor: onde é a tua igreja? Onde é a tua igreja? Para você ver, irmão. Estou falando a verdade. Irmão, não inventei essa história, não é uma ilustração, não, viu? Se é mentira ou não do testemunho, eu não sei. Mas que eu ouvi. Esta é a unção e este é o poder de Deus para aqueles que servem a Deus. Abençoador aonde quer que você vá. Mas para isso a tua vida precisa ser transformada. Mas para isso a sua vida precisa estar no altar de Deus. Não se sinta indigno, irmãos. Não se sinta indigno de Deus. Se você não está vivendo nada disso que eu falei aqui, não se acuse, não deixe o diabo te acusar. Não sei se você sabe, mas diabo significa acusador. A palavra diabo significa o acusador. Como Satanás significa o adversário. Não deixe o maligno te acusar. Antes, se coloque diante de Deus hoje e fale: eu vou ser este. Se você não é, não tem problema, é hora de ser. Chegou a hora de você ser. Você vai falar com Deus e vai falar: eu vou ser o sal da terra, Senhor. Eu vou ser a luz do mundo, Senhor. E eu quero te dizer que nós não estamos aqui pregando historinhas. Nós não estamos pregando aqui história da carochinha. Estamos pregando a verdade, que é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus. Olhe para você. A única coisa que eu acho que você podia sentir no dia de hoje é aquilo que eu senti quando eu conheci Jesus. E eu falei assim para o Senhor: quanto tempo eu perdi, meu Senhor? Quanto tempo eu perdi, meu Senhor, sem a tua presença? Quanto tempo eu perdi, meu Senhor, sem te conhecer? Porque eu conhecia de ouvir falar, como Jó falou, né? Quanto tempo eu perdi? Pode falar isso. Quanto tempo eu perdi, Senhor? Que agora você vai viver coisas novas. Que agora você vai viver coisas grandes. Se você não está vivendo, né? Porque é hora de você mudar a tua história. Jesus pode mudar a tua história. E a tua história vai mudar se você desejar que ela mude. Se você desejar que a tua história mude, ela vai mudar. Porque Deus quer. Se você quiser, Deus faz. Se você não quiser, você não vai conquistar. Você não vai conquistar. se esforce, se esforce para conquistar as coisas de Deus, que não são fáceis. Não são fáceis, irmãos. Conquistar as promessas de Deus não são fáceis. Que você tem que abrir mão de muita coisa na sua vida. Mas abrir mão das coisas que não prestam. Não é abrir mão, ah, vou ter que deixar de fazer isso. Não, você vai ter que abrir mão daquilo que não presta e que te atrai. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, eu pegou um táxi e eu, no meio da conversa apareceu que o passageiro era crente, e aí o motorista falou assim, ah, vocês são tudo bonzinho, mas né, vocês não têm liberdade para nada, né? Eu estou aqui com uma cigarro, posso fumar, ele falou. Aí a pessoa falou assim, olha, engano você, porque você é escravo do cigarro, eu sou livre. Você é escravo do teu vício, eu sou livre. O teu vício pode te agradar agora, mas vai te levar à morte, porque causa câncer. Pode te levar à morte, causa câncer. Você hoje acha bom, mas lá na frente você vai se arrepender, e vai se arrepender largamente por causa do vício. É a mesma coisa aquele que não tem Cristo. Hoje é muito bom, aparentemente, mas no mundo mesmo, no próprio mundo, a pessoa começa a sofrer e depois se arrepende amargamente. Quanto mais no dia do julgamento. É assim a nossa vida. É assim a tua vida, como a minha. A nossa história é a mesma. A minha história é a mesma que a sua. Só que um dia eu dei ouvidos ao Senhor e entendi a voz dele e obedeci a voz dele. Estou lutando para ser melhor para ele hoje e vou lutar amanhã para ser melhor. Para ser melhor para o Senhor. Porque nós podemos sempre melhorar para Deus. Ser luz não é fácil, mas é muito bom. Depois que você virou luz, fica mais fácil. O problema é você virar luz. Você vai ter que tomar uma decisão na tua vida. Tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser uma decisão firme para que você, que a tua luz brilhe. Só para encerrar, para nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. Depois orarmos. Um dia nós vamos fazer um culto. Um culto. Eu não esqueço mais disso. Vamos fazer um culto na Zerbinat Topografia. Do irmão Ulisses e da irmã Silvia. Chegando lá para fazer o culto. Aliás, era uma oração, né, irmãos? Era uma oração. Vamos lá fazer uma oração. Chegando lá, começou a entrar gente tudo quanto é lado dentro da empresa. É? Tudo quanto é lado. E aí nós oramos, ministramos um pouco ali a palavra do Senhor, bem rapidamente, oramos, abençoamos aquele lugar, e aí apareceu o crente, né, daquelas pessoas, tinha crente, tinha não crente, né, e tem uma moça lá que não era crente, e ela perguntou, não sei se foi para a Anaíta, de uma pessoa, foi para a Anaíta, falou assim, aquela pessoa é crente? Não foi assim, mano? Foi assim? Aquela pessoa é crente? Ou seja, o testemunho dela estava longe. 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 De poder ser alguém que tem Jesus no coração. Que você não seja esse. Mas que você seja aquele que Jesus falou aqui. Porque se a tua justiça não exceder a justiça de muitos que estão na igreja, que os escribas e fariseus eram homens da igreja, jamais você entrará no reino dos céus. Jamais. Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora, irmãos.